fundamento, isto é, pedia aos seus deputados, a todas as pessoas presentes na sala, que olhassem para o seu telemóvel, tem lá uma tecla de função que diz silêncio, e essa de silêncio permite na mesma verificar se entrou alguma mensagem, porque faz um sinal luminoso sem perturbar com poluição sonora os nossos trabalhos. E eu, que tenho um bocado aquele ouvido tísico que faz muito sensível a todas as coisas, para mim é terrível, para mim é terrível. Portanto, eu pedia que todas as pessoas verificassem se mesmo não têm naquele sinal e que depois passassem a palavra a cada um que entre, para eu não ter o desagradável de ter que estar sempre a repetir isto, mesmo aos colegas deputados, que às vezes também se esquecem desse pequeno pormenor. Uma cadeia de solidariedade. Peço desculpa, mas é que não podemos começar. Entretanto, já fui explicando ao Sr. Dr. Francisco Bandeira a nossa metodologia. Nestas alturas faz falta um piloto da informação ou da comunicação social para poder fazer aquele interlúdio que, por, às vezes, dificuldades técnicas, não se consegue começar com o programa que se deseja. Não sei se algum voluntário vai feito, mas eu não...
Para quem não está habituado, é um exercício, não é este um exercício.
Pois, mas pronto, mas vou tentando fazer esta... Sem que haja promiscuidade entre o poder político e o poder mediático, como é óbvio. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tendo já... Não, por amor de Deus, eu também tinha dado os 5 minutos de suspensão porque a renovação de ar, julgo que estamos em condições de poder... começar os... Faltou o deputado João Semedo, mas... Já está avisado, já vem aí. Então, Sr. Dr. Francisco Bandeira, muito obrigado pela disponibilidade para esta audição. Cumprimento de um dever cívico que todos nos devem honrar. E eu já expliquei como é que seria a nossa metodologia de trabalho, portanto passava imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo para que pudesse dar início aos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Presidente. Também começava por uma pergunta com resposta de enquadramento. O Conselho de Administração atual do BPN é constituído por 7 elementos, 2 que transitam da anterior administração, 2 indicados pela Caixa Geral de Depósitos, e gostava de saber se todos eles estão em full-time ou tempo parcial, se algum dos administradores é não executivo.
Em tempo total.
Em tempo total. Muito bem. Vamos ouvir o seu vice-presidente e, portanto, algumas das questões que iríamos colocar estão já respondidas pelo conjunto de informações que obtivemos. No entanto, há algumas outras que... importava esclarecer, até porque o senhor é que é o presidente, portanto o coordenador e o responsável máximo pela atual administração. Por exemplo, relativamente àquilo que são as responsabilidades da atual administração como Banco Nacionalizado perante o passado, não me foi respondido e gostava de conhecer qual é as responsabilidades perante os acionistas do BPN, que naturalmente antes da nacionalização, e quais são as decisões que existem para pagamento de indemnizações a antigos administradores, aos administradores que os precederam. Segunda questão. A atual administração do BPN já apresentou um plano de recuperação ao Governo. Para além daquilo que já sabemos, das hipóteses chave ou charneira, integrar na Caixa, vender, etc., eu gostava, se possível, que nos fosse desenvolvido este plano nos seus aspectos de maior pormenor. Terceira questão. Plano apresentado por Miguel Cadilho em 23 de outubro ao Governo de Recuperação do BPN. Eu queria que o Sr. nos desse aqui a sua opinião sobre a viabilidade ou não daquele plano poder se ingrar. Sua opinião como perito, como economista, como, enfim, um homem habituado a analisar documentos deste tipo. Sendo certo que aquele plano é apresentado no dia 23 de outubro, segundo nos foi dito aqui, formalmente, e foi apresentado já em plena crise financeira, digamos assim. Terceira questão. Quarta. Nós temos necessidade, nesta comissão de inquérito, de descer ao pormenor e de baixar a questões concretas. E, portanto, eu vou-lhe colocar três questões concretas que o senhor, como responsável da administração, ou sabe, ou se recorda, ou domina, ou pode vir a dominar por consulta posterior. E, portanto, naturalmente, admito que a resposta a estas questões possa ser dada aqui ou dada posteriormente por escrito. Primeira questão, negócio de Porto Rico. Compra de duas empresas tecnológicas em Porto Rico, pelo BPN, ou pela SLN, que, sabemos aqui por depoimentos anteriores, redundaram num prejuízo de 38 milhões de dólares. A primeira questão a conhecer é confirmar este valor. E sabe-se que o negócio não terá sido concluído, terá ficado por este prejuízo, para a assunção deste prejuízo. Sabemos também, por depoimentos anteriores, que este prejuízo fugiu ao balanço do BPN através da sua inserção num veículo parqueado num offshore. E, portanto, o que nós queríamos saber era a operação, pormenores desta operação. Quem foi, como se chamava a offshore, onde se chamava o parque de estacionamento, como é que evoluiu esta situação. E quem eram os titulares do veículo que serviu de fuga à consolidação de custos no BPN. Segundo exemplo concreto. Crédito concedido a um homem com má fama em termos internacionais, mas boa fama pelos vistos no BPM da altura, um senhor libanês chamado El Assir, que, pelos vistos, beneficiou de um crédito elevado, um crédito anormalmente elevado, que inclusive, tendo sido do conhecimento do Dr. Dias Loureiro, tomou a iniciativa de avisar à administração do BPN de que era preciso pedir garantias reais, foi o que aqui foi dito. A verdade é que se sabe que as garantias, enfim, eram insuficientes, se sabe que, ou pelo menos se presume conhecer, que esse crédito nunca foi cobrado, e, portanto, quem é que tomou decisões sobre a concessão deste crédito, quando e onde? Terceira questão. Conjunto de financiamentos a três empresas no Brasil e, antes dela, a questão central da venda de uma empresa detida pelo BPN chamada Ergi Chamonix, vendida em 2006 a um grupo brasileiro chamado W. Torre. Admito que aqui alguma designação seja errada. E foi vendida por 135 milhões de euros. A verdade é que foi vendida naturalmente por quem tinha as empresas. A empresa era o BPN. Nas contas do BPN só entraram como receitas dessa venda, salvo erro, relatório de contas de 2006, cerca de 5,5 milhões de euros, que é feito do restante. Que explicação existe? Neste contexto das relações com o Brasil, houve durante anos uma série de financiamentos, de várias dezenas de financiamentos, através do Banco Insular, a partir do BPN, Banco Insular e essas empresas, que terão cessado em 2008. Entre essas empresas estava a que eu citei e mais outras duas, pelo menos a Sabrico e a Fuentes Participações. isto é conhecido, mas o que eu gostava de saber era, a última destas transferências foi efetuada sem intermediários offshore. Foi efetuada, tenho eu uma informação, gostava de a confirmar, foi efetuada diretamente a partir do BPN para essa empresa. E foi efetuada em julho de 2008. Eu queria saber se confirma esta informação, se tem conhecimento dela e se ela foi feita, esta transferência, antes ou depois da administração Cadilho tomar posse. Finalmente, retomo as questões genéricas para falar da responsabilidade da situação ilegal, criminosa, de branqueamento de capitais, enfim, uma série de coisas que ocorreram no BPN. Hoje os indícios são mais que suficientes para nós podermos afirmar e não sugerir a eventualidade da sua existência. Portanto, sobre uma série de fenómenos ocorridos durante estes vários anos no BPN. E a opinião que eu queria colher do Sr. Francisco Bandeira era: o que é que acha sobre a responsabilidade e o conhecimento de todas estas operações? Naturalmente podemos atribuir responsabilidades aos auditores e aos ROCs, no momento ou na fase em que eles não indiciaram nem reportaram à supervisão, porque antes tinham reportado, mas com pouca, enfim, pouca sequência, pode sugerir-se essa ilação. Naturalmente atribuir responsabilidades ao Presidente do Conselho de Administração, para alguma coisa é arguído, não é? Mas o que é que o senhor acha sobre a responsabilidade de todos os outros órgãos sociais, designadamente os Conselhos de Administração? E quando falo dos Conselhos de Administração, falo do Conselho de Administração da SLN, SGPS, do Conselho de Administração do BPN, SA, quer do ponto de vista formal, se algum dos membros destes Conselhos de Administração pode, legitimamente, ou pelo menos formalmente, invocar o desconhecimento de uma situação tão danosa durante tantos anos. Esta é uma questão que tem a ver com dois tipos de responsabilidades. Uma da responsabilidade formal, outra da responsabilidade factual ou instrumental. E, portanto, gostava, naturalmente, de ouvir a sua opinião sobre estas duas matérias, sendo certo que o apuramento das responsabilidades não nos cabe a nós de determinar.
Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco Bandeira. Agradecendo a sua participação aqui nesta nossa comissão. Como já foi dito, há um conjunto de questões que foram colocadas já ao Dr. Norberto Rosa, mas, objetivamente, o Sr. enquanto Presidente agora do grupo do BPN, e do BPN, obviamente, terá aqui um conjunto de respostas que para nós são muito úteis e muito importantes. A primeira questão que eu gostava de colocar prende-se com o seguinte. Gostava de perceber, Sr. quantas vezes é que o Sr. antes de ser nomeado e antes de aceitar até o próprio cargo que agora ocupa, quantas vezes é que o Sr. reuniu com o Governador do Banco de Portugal, reuniu com o Banco de Portugal, reuniu com o Sr. Ministro das Finanças e gostava de saber se nessas reuniões foi debatida em pormenor a situação do BPN. Se tinham conhecimento em pormenor do que estava a passar no BPN. E também gostava de perceber como é que caracteriza a situação que encontrou na altura que iniciou as suas funções. O Sr. aqui hoje foi questionado sobre algumas opiniões, nomeadamente sobre o plano do Dr. Miguel Cadilho. Estou certo que se tiver opinião para umas coisas, também terá certamente opinião para todas as restantes. Eu gostava de perguntar se, na sua opinião, face ao que encontrou no BPN, se acha que o Banco de Portugal devia ter atuado nos termos legais e nos termos das possibilidades que ela lhe confere, de mais cedo, mais atempadamente, nomeadamente utilizando os aspectos mais duros, entre aspas, que a lei lhe permite, que tem a ver com a restrição de algumas atividades do banco ou mesmo a nomeação de administradores provisórios para o banco. Portanto, se o Banco de Portugal devia ter mais cedo, face à situação que encontraram, ter atuado. E também, já agora, perceber se, perante uma administração anterior, que sobre o qual há vários indícios que era uma administração não colaborante com o Banco de Portugal, se a supervisão não deve, nestes casos, atuar usando toda a extensão, todas as prerrogativas que a lei lhe concede, nomeadamente esta que passa pela administração provisória de, pela nomeação provisória de administradores. Gostava também de perceber, face ao que encontraram no banco, se tem conhecimento da suspensão de algum administrador do BPN. Quando chegaram lá, se tem conhecimento de que algum administrador do BPN alguma vez tenha sido suspenso das suas atividades. Gostava também de perceber que tipo... da suspensão de algum administrador do BPN. Prévia, como é óbvio. Se anteriormente à sua tomada de posse, alguns administradores do BPN foram suspensos das suas funções. Gostava também de perceber que tipo de práticas irregulares, ilícitas, furtivas, é que encontraram no BPN quando iniciaram as vossas funções. E também, quantas perguntas e que tipo de perguntas é que encontraram no banco que encontraram feitas pelo Banco de Portugal, feitas pelo supervisor, que não tenham tido resposta das anteriores administrações e, já agora, sobre que tipo de matérias é que essas perguntas incidiam. Gostava depois, num segundo bloco de perguntas, ou num segundo tema, perceber se um conjunto de dificuldades que foram encontradas, nomeadamente relativas aos offshores e aos veículos offshores e aos últimos beneficiários dessas mesmas offshores, se estão totalmente resolvidas e de que forma é que foram resolvidas. Se conseguiram já fazer a identificação dos Ultimate Beneficial Owners de um conjunto dessas mesmas offshores que eram detidas pelo banco e também perceber... Porque essa questão foi uma questão, para nós, pelo menos para mim, pessoalmente relativamente nova, de perceber em que situação é que se encontra agora o Banco Insular, nomeadamente o de perceber quem é que são os titulares do Banco Insular, quem é que são os proprietários até do Banco Insular e perceber de que forma é que esta realidade paralela estava a afetar o BPN. Nós sabíamos, foi-nos dito, aliás, numa das primeiras intervenções aqui aqui até anteriormente, do Sr. Governador do Banco de Portugal, que um dos motivos que levaram ao processo de nacionalização se prendia exatamente com a situação do Banco Insular e as imparidades que foram descobertas, e hoje ficámos a saber que, afinal, a propriedade, ou pelo menos o Dr. Norberto Rosa informou-nos que a propriedade do Banco Insular não tinha a ver diretamente com o BPN, seriam outras sociedades. Eu gostava que o Sr. já agora nos confirmasse essa informação e que nos dissesse o que sabe sobre essa mesma situação. Relativamente aos custos da nacionalização, gostava de perceber em concreto também quanto é que o Sr. estima que custará a nacionalização do BPN, nomeadamente percebendo quanto é que o Estado gastou aqui, quanto é que a Caixa Geral injetou aqui e quanto... Estou a falar muito rápido? Claro, claro.
Da nacionalização, só queria que precisasse o conceito.
Eu gostava de saber precisamente quando é que a Caixa Geral de Depósitos será um injetor do grupo BPN, nesse momento, quando é que quantitativamente a Caixa Geral de Depósitos será um injetor do grupo
BPN. Eu vou repetir a pergunta porque estava com o microfone desligado, só para ficar tudo claro na gravação. Quanto é que a Caixa Geral de Depósitos já injetou no grupo BPN e, já agora, quanto é que estima, se acha que isso é suficiente ou se estima que, provavelmente, a própria Caixa Geral de Depósitos terá de injetar, de introduzir mais dinheiro no grupo BPN. Gostava também de perceber, Sr. uma realidade que é a seguinte. O impacto que esta operação terá no universo da Caixa Geral de Depósitos. Como é que estima? Qual é que é o impacto estimado no universo da Caixa Geral de Depósitos? E depois perceber um pouco mais precisamente, o Dr. Norberto Rosa falou-nos um pouco sobre isso, mas obviamente acho que tendo aqui o Presidente do BPN, que tem obviamente outro conjunto de obrigações, eu acho que será o Sr. em quem primeiramente devia responder a estas questões, perceber de facto o que é hoje o projeto, até relativamente da Caixa Geral ao BPN. Qual é que é a ideia? Manter os balcões? Manter os clientes? Fechar os balcões? E fechar os clientes não necessariamente não será um pouco mais difícil. Mas isso é muito importante percebermos se mantém-se essa ideia é manter a marca, se não é manter a marca, se é passar a marca para o universo da Caixa Geral, o impacto que isso tem na Caixa Geral. Perceber também um pouco. O Dr. Marcos Rosa dizia-nos que aconteça acontecer, eu tinha aqui a expressão até precisa, mas que a lógica é que seria sempre, em última análise, um mau negócio. Já falávamos muito das rácios do banco, a produtividade do banco, um conjunto de dificuldades internas que o banco hoje encontra, mas eu gostava de perceber, de facto, como é que estima, que impacto é que estima que isso possa ter no universo da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo.
Posso passar?
Pode passar. E passa para o deputado Ricardo Leixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a presença do Sr. Dr. Francisco Bandeira, agradecer a sua disponibilidade e, enfim, na sequência daquilo que foi o depoimento do seu colega do Conselho de Administração, começava por lhe perguntar se concorda com ele quando ele diz que, com os conhecimentos que tem hoje, que o plano do Dr. Miguel Cadilho era inviável. Era inviável porque não trazia liquidez suficiente e era inviável porque não resolvia o problema de fundo do banco, disse o seu colega. Portanto, era saber se concorda com isso. E agora, talvez esclarecer aqui alguns conceitos que alguns de nós, ou por sermos juristas, que é o meu caso, e não domino a linguagem económica, eu às vezes não domino mesmo alguns conceitos que têm a ver com a própria nacionalização, deixar algumas perguntas que agradecia ao Sr. pudesse nos esclarecer. E que têm a ver com isso, com a intervenção do Estado, o Estado em sentido geral, Caixa Geral de Depósitos em sentido particular, e dizer, os financiamentos que a Caixa Geral de Depósitos faz ao BPN é um prejuízo do Estado? É um prejuízo da Caixa Geral de Depósitos? Gostaria que essa questão ficasse convenientemente esclarecida. Depois, ao contrário, não havendo nacionalização, pagando o Estado os depositantes, como afirmou o poder político, que pagava, porque não se preocupassem, porque todos os depositantes tinham os seus saldos garantidos, e se assim acontecesse, isso não era um benefício para os acionistas? Ou seja, a não nacionalização, determinando a intervenção do Estado no pagamento dos depósitos? Diga.
Desculpe, só para eu perceber, o que me está a perguntar é se, em vez da nacionalização, uma outra intervenção do Estado, nomeadamente assegurando os depósitos aos seus clientes do BPN, seria uma solução a isso?
Não, mas eu pergunto é se seria uma solução mais vantajosa, na medida em que, se o Estado paga os depósitos, quem é que beneficia com isso? São os acionistas? Ou seja, o Estado acabava por dizer, senhores clientes, estamos aqui, exatamente, o Estado assume todos os prejuízos, e quem é afinal o dono do banco? Os privados, que ficavam com o benefício. Bem, não é assim tão direto, mas algum relacionamento havia a ver sobre isso, mas gostava que me esclarecesse, porque tal como disse, eu não domino os conceitos.
É uma opinião, não... Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor de continuar.
E é que assim...
Diz a experiência se, quando começa o diálogo.
Exatamente. Se não fosse a nacionalização, a corrida aos depósitos, naturalmente, era uma verdade quase inevitável. Se essa corrida aos depósitos traduziria algum risco sistémico ou não traduziria algum risco para o sistema financeiro na sua globalidade. Depois, socorrendo-se da sua experiência como bancário, como administrador neste momento já da Caixa Geral de Depósitos e já com muita experiência, diga-me uma coisa ao nível da supervisão, se puder ajudar, porque também tem conhecimentos nessa área. Quem são os primeiros responsáveis pela fiscalização de um banco? É o Banco de Portugal ou, pelo contrário, os ROCs, os auditores internos, os conselhos de administração, os administradores que saem dos conselhos de administração e não fazem nenhum relatório ao Banco de Portugal, como estão obrigados pela lei? E quando, na prática, se verifica que há um conluio, como disse o seu colega Norberto Rosa, que há um conluio entre administradores, ROCs e vários intervenientes, se a tarefa do Banco de Portugal não fica de veras maniatada no sentido da descoberta da verdade? Portanto, atendendo à sua experiência como administrador bancário, e conhecendo a supervisão também, porque é alvo dessa supervisão como administrador, se acha que esse conluio pode afetar decisivamente a operação de supervisão do Banco de Portugal. Eram essas as questões que espero esclarecer.
Obrigado. Vou passar para o nosso deputado Hugo Velosa, sem que peça aos seus deputados que tenham um ritmo de... Eu estou aqui a olhar para o Sr. Francisco Bandeira e quase que é preciso pedirmos que sejam também com conhecimento de historiografia, porque é difícil...
Sr. Presidente, tomar... só falta de experiência.
Não, mas é que ter algum ritmo de pergunta um bocadinho mais suave, não é? Sr. Deputado Hugo Velosa. Não era dirigido para o Sr. Deputado em concreto. Em termos gerais... Senhores deputados,
vou tentar dizer muito lentamente, mas sem grandes comentários em relação às perguntas. Portanto, não tentarei não fazer comentários e se houver algum aspecto técnico que não esteja muito correto, o Dr. Francisco Bandeira naturalmente me corrigirá. Primeira pergunta. Assumiu a presidência do BPN há algum tempo atrás, isso está documentado, e quando lá chegou, quais eram, em concreto, os aspectos críticos que encontrou no banco? Muito em concreto, os aspectos fundamentais críticos. O que é que, para si, ao chegar lá, ouvir aquilo, bom, é isto, é mais isto, enfim. Aspectos críticos que o banco teria na altura. Naturalmente que tomou medidas. Também as medidas principais que tomou, algumas já foram ditas aqui pelo Dr. Norberto Rosa e sabemos algumas delas. E, portanto... quais eram as preocupações que teve na altura em relação às medidas que tomou e quais são as que tem agora. Porquê? E isto é para fazer esta pergunta também concreta, também sem comentários. Houve e é conhecido um plano de 23 de outubro do Dr. Miguel Cadilho sobre o BPN. Tem sido muito confrontado nesta comissão e é natural e compreenderá esse plano com aquilo que aconteceu posteriormente. Mas a questão que eu lhe deixo é esta. Uma coisa é o plano do Dr. Miguel Cadilho na altura em que ele aconteceu, em outubro, e outra coisa é aquilo que julgo eu que sabem agora, o Dr. Bandeira e os outros administradores sobre o BPN. Agora, passado este tempo, desde essa altura. Portanto, eu perguntava-lhe, não digo propriamente o que pensa, que isso seria sempre uma opinião, mas se na altura em que ele foi apresentado, e antes do conhecimento do que se tem atualmente, julgo eu que a administração terá conhecimento, foi tendo, com o levantamento que foi fazendo da administração que tem agora do banco, se lhe parecia viável ou não nessa altura, quando ele foi apresentado em 23 de outubro e, portanto, preparado previamente. Gostaria também de saber o seguinte. Ao chegar ao banco, naturalmente, ao fazer todo o apuramento da situação do banco, uma parte fundamental desse apuramento teve a ver com os anos que se passaram anteriormente, até por esse levantamento surgem factos que se foram passando ao longo dos anos, e nós sabemos que isso aconteceu, e portanto eu faço duas perguntas concretas relacionadas com o Banco de Portugal e com a supervisão. Primeiro, se apurou quando é que o Banco de Portugal soube da forma como o BPN SLN funcionava com o Banco Insular, ou seja, também já percebemos aqui que a utilização do Banco Insular teve uma determinada evolução até um banco virtual, até uma situação após a compra da Fincor e o que se passou posteriormente, se sabe, em concreto, quando é que o Banco de Portugal teve conhecimento do Banco Insular. Mas, desde quando é que o Banco de Portugal teve a existência da utilização de offshores pelo BPN SLN, da forma como o fazia, como disse o Dr. Norberto Rosa, que é naquela parte que será ilegítima e ilegal, que é de utilização de offshores para esconder determinados negócios ou realidades nas contas do BPN SLN. E todas essas relações, quer dizer, isso para nós é que era importante saber, se o Dr. Bandeira nos puder dizer o que é que sabe. Porque isto é o único comentário que eu vou fazer, que naturalmente, bem, é natural que faça um levantamento sobre uma utilização legítima de offshores. Uma coisa é uma utilização legítima de offshores, outra coisa é uma utilização ilegítima das offshores. Obviamente que aí, Dr. Bandeira, penso que todos nós sabemos quando é que é legítima ou ilegítima. E, portanto, se esse levantamento está feito e qual o impacto que isso tem no funcionamento do grupo SLN-BPN. Duas questões muito concretas já foram aqui de certo modo feitas, mas penso que seria muito importante saber. O Dr. Norberto Rosa disse-nos que havia três hipóteses em relação ao futuro do BPN, a venda e fez, teve o cuidado de clarificar com todos os serviços centrais, além dos balcões, os serviços centrais do BPN. Segunda hipótese, integração na Caixa. Terceira, manutenção do BPN para uma posterior venda. Eu não percebi muito bem esta terceira, pronto. Não, eu percebi, mas no fundo o entender, senhora deputada, era precisar uma manutenção, uma coisa, manutenção do BPN para posterior venda, isto aqui. Eu acho que cabe muita coisa nisto, até em termos temporais, nem até em termos do que se faria dentro desta terceira solução. Portanto, era para o Dr. Bandeira nos dizer exatamente a solução em relação ao BPN. Eu gostaria de deixar uma última questão, até para não levar mais tempo, que é esta. Tem havido alterações também nas administrações da SLN, Grupo SLN, relação SLN com BPN. Eu gostaria de saber, desde a sua posse, que tipo de relações têm existido, que medidas foram tomadas entre SLN e BPN e, naturalmente, em que tipo de relação, se é de cooperação, se não é, com a administração da SLN.
Estão terminadas este primeiro grupo de perguntas. Joguei que tinha passado de vez, mas não. Então,
muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Doutor. Eu serei rápido de qualquer forma. Minha pergunta, primeira pergunta era sobre isto. O Dr. Miguel Cadilho, quando esteve aqui, disse-nos que tinham identificado no universo do grupo SLN-BPN cerca de 94 sociedades offshore. Eu queria saber se a atual administração confirmou este número, ou se, ao contrário, este número eventualmente não será tão elevado, ou se será, enfim, mais elevado do que isso. Ou seja, se entretanto, desde a saída do Dr. Cadir até à entrada em funções da nova administração, se adquiriram conhecimento sobre novas sociedades offshore. Gostaria também de saber qual vai ser a política desta administração relativamente a essas sociedades offshore. O que é que vai fazer delas? Como é que vai resolver este problema? Eu gostava também de perguntar relativamente às sociedades do grupo SLN, se tem uma ideia, eu fiz esta pergunta ao seu colega de administração, mas não foi possível precisar esse valor, se tem ideia de qual é o total de crédito do BPN às sociedades do grupo SLN e qual é o rácio de crédito vencido a essas mesmas sociedades. Perguntando-lhe também se a maior parte destes créditos têm garantias reais ou se são créditos de risco mais elevado. Gostava também de perguntar o seguinte, percebendo que não poderá dar uma resposta muito detalhada, mas das comunicações que têm feito ao Ministério Público sobre, digamos, factos que, entretanto, encontraram relativamente à gestão e às administrações anteriores, eu gostaria de saber que, não lhe perguntando, enfim, se esses procedimentos junto do Ministério Público são, quem são, digamos, as pessoas envolvidas, mas pergunto-lhe qual é a natureza dos problemas que identificaram e que justificaram essas comunicações ao Ministério Público. Gostava também de lhe perguntar, eu tenho a ideia que a opção que nos foi transmitida, aquilo que também tem aparecido nos jornais, de venda do Banco Português de Negócios, é uma opção um pouco académica, pelo menos nesta fase. A não ser que, eventualmente, haja algum comprador interessado. E a minha pergunta é se, sim ou não, a administração do BPN tem conhecimento de eventuais compradores interessados. E, por último, uma pergunta que é um pouco académica, ou digamos, uma pergunta mais própria até digamos o seguinte, eu acho absolutamente fantástico a existência de um balcão virtual. Portanto, acho que é uma construção, de facto, interessante, enfim, surpreendente. Mas a minha pergunta é esta. É possível garantir que não haja mais outro balcão virtual? Não sei se percebe o alcance da pergunta. Ou seja, não se tendo detectado a existência desse balcão virtual, eu pergunto-lhe se está excluído que não possa existir outra forma, outras virtualidades, digamos, das transferências e das operações bancárias no âmbito deste grupo.
Muito bem, então agora estão concluídos então este primeiro grupo de perguntas. O Dr. Francisco Bandeira está em condições já de começar a folhear
pedir a atenção dos seus deputados para as respectivas respostas.
Pergunta-me o Sr. Deputado. Muito obrigado pelas perguntas, pelo tom que foram feitas e pela simpatia que tiveram em adaptar o vosso ritmo à minha capacidade de inscrever aqui nesta folha.
Isso é mérito do Presidente.
Mas o esforço é dos Srs. Deputados. Pergunta-me, Sr. Deputado Honório Novo, relativamente a esta administração, o que pensa sobre indemnizações a acionistas do BPN? Ex-acionistas do BPN, com a nacionalização deixaram de haver acionistas, não sendo uma matéria que diretamente interfira na vida e na preocupação do Conselho de Administração, enfim, porque não foi o tomador da decisão, e portanto é o executor da decisão, e só assim eu entendo esta posição, eu não resisto a dizer-lhe que, em situação alguma e atendendo à situação económica e financeira do BPN, é legítimo sequer pôr a questão de indemnizações, porque eu creio que os passivos são superiores à situação, aos ativos, e, portanto, não me parece que essa questão se venha a pôr nesses termos. De qualquer forma, se se vierem a pôr noutros, ou mesmo nesses, não será certamente o Conselho de Administração e o Presidente do Conselho de Administração a ter que dar resposta, porquanto não foi o móvel da nacionalização. Pergunta-me também a questão do desenvolvimento do plano apresentado ao Governo.
Doutor, e indemnizações a antigos administradores?
A lei da nacionalização, enfim, não há lugar a pagamento de indemnização a antigos administradores, decorre da lei, enfim, portanto, quanto é expressamente. Segunda questão. Desenvolvimento do plano apresentado ao Governo. E aqui aproveitava para tentar ser o mais transversal possível, e que no que diz respeito a todas as perguntas que foram mais ou menos analisadas por todos os seus deputados ou por todos os grupos parlamentares, depois se ficar alguma coisa que suscite ainda alguma dúvida, obviamente estarei disponível para explicitar o que deve ser explicitado nesta manhã. Nós tivemos um curtíssimo espaço de tempo para apresentar um plano ao Governo. Tivemos 60 dias. Nesses 60 dias estavam pelo meio as férias ou semiférias de Natal e as vicissitudes que decorrem de um terço ou quase um terço. Quase 50% do Conselho, 3 em 7, de terem funções, embora a tempo inteiro, como eu precisei, se exigem é mais tempo de quem está nessas funções e, portanto, enfim, o tempo é um dado, não é uma variável nesta matéria, não conseguimos ir para além das 24 horas por dia e temos que ter algumas para descansar. Fizemos um documento que prevê, de facto, com nuances, três hipóteses. Deixem-me que recorde onde começou este processo. Antes da nacionalização e antes do plano Cadilho, conhecido plano Cadilho, a Caixa Geral de Depósitos, que tinha sido chamada várias vezes a estudar a situação de liquidez do banco, e a participar na solução do problema que existia, verificando essa situação e do conhecimento que tínhamos, manifestámos o nosso interesse em adquirir o banco. Portanto, é natural que possamos admitir que, após nacionalização, seja interesse do Governo devolver o banco ao mercado, mantendo a intenção, se for caso disso, até um determinado preço, a Caixa já pode poder adquirir o banco. Assim se repõe a situação interrompida com um fenómeno, enfim, de ruptura de liquidez. E também avanço um bocadinho dizendo que o problema põe-se sobretudo do lado da liquidez, é o fator mais restritivo, mais crítico, e aquele que obriga uma decisão naquele momento. E é por isso que eu atalho já. Eu não acredito que a solução Miguel Cadilho vingasse. Mesmo conhecendo-se as situações que na altura se conheciam, e portanto, esse é o meu convencimento, penso que estou em linha, segundo pude apurar pelas perguntas do senhor deputado, de um dos senhores deputados, em linha com o meu colega de conselho, e isto, estas questões, é quase de fé, não, enfim, nós não sabíamos o que é que se iria passar, mas penso que era de fio da navalha, com certeza, e, enfim, era uma solução também que envolvia muito o peso do Estado naquela situação. Quer ao nível da tomada de capital para as ações preferenciais, quer ao nível dos avalos de Estado para obter liquidez. Regressando à questão do plano apresentado, portanto, uma primeira versão, uma primeira hipótese é, recuperando o banco, expurgando, quiçá, hoje está em moda, não vale a pena, enfim, porque é o governo que compete decidir, e também não gostaria, enfim, de apresentar claramente as situações, porque estão em decisão do governo, e ainda falta uma peça importante para que o governo possa decidir, que são as avaliações que o governo encomendou a duas casas de investimento, e que estarão, nos próximos dias, certamente, a ser entregues, e que isso é um fator decisivo para a escolha do modelo apresentado. Portanto, não escondo que está em cima da mesa, portanto, a hipótese de a Caixa, se definido um preço de devolução do banco ao mercado, e podemos discutir, e essa é a nuance que eu não entraria muito pormenor, que banco lançamos ao mercado. Se lançamos um banco ao mercado completamente limpo, o que hoje se designa pelo Good Bank, se deixamos o banco com as situações identificadas e com as necessidades de capital mais identificadas possíveis, com operações harmónicas, sem operações harmónicas, enfim, são tecnalidades que não vale a pena aqui entrar, mas se o devolvemos ao mercado por um determinado preço, se aparece alguém ou não aparece alguém para comprar. Isso, portanto, engloba, diria que, duas componentes, ou a integração na Caixa, ou a venda a um interessado. Perguntava-me, do ponto de vista académico, se, enfim, para a venda tem que haver duas partes, quem compra e quem vende. Parece-me que sempre esteve no espírito do governo devolver o banco ao mercado, é um fator a considerar, enfim, parece-me que sempre esteve, e parece-me, tenho a certeza, que existem compradores. E até vou mais longe, peço dizer, compradores internos e externos. Quando digo compradores, digo assim, manifestações de interesse. E há sempre uma terceira via, que é a de teimar num caminho a sós, pensar, quiçá, que é uma marca que está gasta e relançar a marca, e alguém perguntava, e alguma legitimidade, enfim, cabe tudo, é evidente que cabe tudo, mas poderia pensar-se que seria uma solução pensar num banco para um determinado nicho, banco de consumo, isto ou aquilo, não interessa agora aqui, e mantê-lo com marca própria e com andamento próprio. Parece não fazer sentido, do ponto de vista académico também, que o Estado, que é dono do banco com maior cota de mercado sinta necessidade de manter um banco universal na sua esfera perfeitamente autónomo, parece. Ou é para o vender a longo prazo, com um valor acrescentado, porque, não, senhores deputados, não temos ilusões. Fala-vos um bancário, não é, de facto, a altura propícia para vender bancos. Quiçá a altura para comprar. E, portanto, essa questão do cabo tudo pode-se resumir também na oportunidade da venda. E há uma coisa que me parece, e eu digo com a convicção, de que as sucessivas administrações da Caixa têm provado que a gestão pública pode provar e pode ser adequada pelos níveis de rentabilidade que a Caixa tem dado nos últimos 10 anos, certamente isso evidencia, e, portanto, poderia ser uma hipótese de manter um banco universal na esfera pública para o recuperar e aguardar por uma oportunidade ciclo económico vantajoso para a sua venda. Só assim o vejo, dessa forma, e, portanto, penso que relativamente a essa questão também estaremos relativamente esclarecidos. Há um modelo a pensar, há um timing a pensar, e, portanto, diria que o documento fala de tudo isto, e a administração, enfim, tem uma opinião, enfim, marcada, mas tenderá a ser equidistante de qualquer uma das soluções, porque não é a administração que compete, até por que decorre da lei, a sua escolha, ou a escolha do caminho a percorrer. Penso então ter respondido às três primeiras perguntas do Sr. Honório Novo. As quatro, pergunta quatro, com os quatro sub-items. Como indiciava pela forma como fez a pergunta, é algo que eu não posso aqui, nem aqui, nem de outra forma, de qualquer forma, expressar. Tem a ver com a questão da identificação dos 38 milhões, ou não 38 milhões, da empresa de Porto Rico, se fugiu ou não fugiu ao balanço, entre aspas, isto é, se está ou não está, se a questão do crédito ou pois, essa questão, não, a questão, o crédito à Alacid, eu diria que o Sr. Alacid, tanto quanto julgo saber, não é cliente. O Sr. Alacid não é cliente do BPN. Há um conjunto de empresas correlacionadas ou relacionadas com o Sr. Alacid que são clientes da Caixa, e nessa perspectiva também, enfim, compreenderão e ajudar-me-ão a perceber isso. Esta questão de serviço representante da Caixa. Do BPN. Não são da Caixa. Também posso, enfim, para que não haja aqui nenhum lapso de língua, não são clientes da Caixa. Não posso, como compreenderá, emitir nenhum juízo de valor sobre a qualidade do crédito ou a dimensão do crédito do Sr. Alacid. O mesmo se passa com as questões relacionadas com o Brasil, seja os 135 milhões que só aparecem de facto como se diz, enfim, eu faço a leitura do documento das contas que o Sr. Deputado faz, não faço mais nenhum comentário quanto a essa matéria. Provavelmente por outra ordem de razão, que não é o sigilo bancário, e fiquemos.
Mas, doutor, era importante, se permitem, era importante percebermos todos aqui à volta desta mesa porque é que não faz comentários. Porque não se recorda, porque não sabe, ou porque há uma outra qualquer razão que o impede de dizer.
Porque há um conjunto de matérias que eu não domino em pormenor. E há um outro conjunto de matérias que se interliga com esta que está em segredo de justiça. Isto é, segredo de justiça, porque isto é, estão no SIAP ou coisa parecida, para não estou a dizer este caso em concreto, estou a dizer que não me recordo em particular do caso em concreto, dos 135 milhões, que aliás foi público, saiu uma notícia até da venda de um imóvel que só por si justificariam, doutor, provavelmente, ou justificaram, doutor, outro tipo de intervenção.
Doutor, eu admito por princípio que a sua resposta tenha sido baseada de não dominar aqui os pormenores das três respostas. E, portanto, sendo assim, eu vou colocar aos meus colegas a questão de nós pedirmos por escrito
muito bem eu ia terminar esta minha intervenção sobre estes quatro itens dizendo exatamente isso, como são de pormenor, como facilmente perceberão, sem muito esforço espero, que quem tem as funções que eu tenho na Caixa, e acumula com as funções do BPN, já agora também tinha título, o meu vencimento é o vice-presidente da Caixa, não tem mais nenhum vencimento, e portanto fica claro. Tá, mas não fique, que não fique, eu não me importo, e com orgulho digo, não tenho nenhum problema quanto a isso. Exatamente, Sr. Deputado, está esclarecido. Não, mas dizia eu que não domino o pormenor e que, até porque o Conselho de Administração foi inteiramente construído comigo e, portanto, são da minha inteira confiança que nós possamos trabalhar mais sobre os aspectos que cada um mais domina ou cada um está mais disponível. Eu convidava o Sr. Deputado, se assim o entendesse, a formalizar a questão por escrito, como entenderem, obviamente, por escrito e logo com esse domínio do promotor, nós tentaremos responder a essa questão, se for respondível. Quanto à questão da responsabilidade e conhecimento das operações, a questão que envolve, enfim, conselhos de administração, supervisão, etc., tentaria também responder de uma forma que tentasse abranger todas as perguntas que foram nessa hora. Primeira, minha opinião é de que o primeiro responsável pelas apresentações e, portanto, por tudo o que se passa numa instituição e o seu reporte é do Conselho de Administração. Ponto. Quando se questiona, atendendo à dimensão da situação, atendendo à multiplicidade de problemas, o que está em causa, porque é que a supervisão, como está a supervisão, enfim, eu tento dizer que se eu estivesse, porventura, no lugar de cada um de vossas excelências, seria levado ao mesmo juízo. Quis a minha carreira profissional cruzar-se com o BPN. E deixem que vos diga o seguinte, hoje faço claramente um juízo diferente. A multiplicidade de offshores. Vamos também considerar, os offshores não são offshores do banco. E as vossas excelências estão na presença do Presidente do Conselho de Administração do Banco BPN. E, portanto, há algo que eu desconheço. Ou mesmo conhecendo, não conheço em rigor e em pormenor para prestar qualquer transcendimento sobre isso. É verdade que são 94, foram identificados em 94, é verdade que não conheço mais nenhuma, é verdade que até do ponto de vista académico é sempre possível imaginar mais uma situação que até aqui não tinha sido detectada. Isso não parece, quer dizer, em função do que já tem vindo a ser feito, que não haverá situações, enfim, a descobrir muito mais, espero eu também, para ser sincero. Mas dizia eu, a multiplicidade de offshores, a forma como as offshores se interligavam entre elas e o tal Banco Insular. Primeira questão, não cuide de saber de quem é o Banco Insular. Cuide de saber é de quem não é o Banco Insular. E esse não é, com certeza, o BPN. É a função do Presidente do Conselho de Administração não é saber de quem é saber é que não é meu.
E, portanto, isso levanta logo um outro problema, que é o problema da consolidação e um problema adicional à supervisão. Não sendo o BPN insular do BPN, o BPN insular, o Banco Insular do BPN, não entra no âmbito da consolidação. Ainda por cima, sendo um banco de um país terceiro. Se a essa complexidade juntarmos as triangulações de financiamento e de parqueamento de créditos entre o Banco Insular e o Banco em Cayman, entre o Banco Insular e o Banco em Cayman e o outro banco em Cabo Verde, o IFI, e ainda o tal virtual, eu diria, pobre supervisão, como é que chegava lá? Não, mas não foi com o sentido que o Sr. Deputado está a dar a ela, não é? Vai-me desculpar se eu posso interpretar essa interpretação. Não gostaria que ficasse pelo menos sem o meu sublinhado, porque não era essa a intenção que eu estava a dar à questão, mas era da dificuldade, e eu sou, a mim compete-me, digamos, o rigor técnico, da dificuldade que isso induziria. A questão põe-se logo a seguir. Então e o ROC? E então os auditores externos? E então a auditoria interna? E então os tais auditores, os tais administradores e os tais ex-administradores? Todos estes têm, naturalmente, umas em função da lei e do que decorre da função de administradores e o Código do Banco de Portugal, outras em função da lei geral, responsabilidades exigidas. Diria que, Sr. Deputado Honório Novo, eu, relativamente às tuas perguntas, escutei com a salvaguarda de que estaria na disposição. O deputado Mota Soares interroga-me de início quantas vezes tive reuniões com o Sr. Governador, com o Sr. Ministro, antes de aceitar este cargo. Sr. Deputado, eu confesso-lhe que não tive nenhuma. Confesso-lhe que a intervenção da Caixa Geral de Depósitos neste processo antes de nacionalização foi na pool de bancos chamados a resolver um problema que era um problema de liquidez do BPN. E, como se recordará, a Caixa Geral de Depósitos fez um financiamento de 235 milhões, se a memória não me atraiçoa, garantido pelas células. Obras de Miró e mais um ou outro bem que foi as necessidades acrescidas dessa liquidez que fizeram provavelmente tomar a decisão que foi tomada. E portanto, quando a administração do BPN é atribuída à Caixa Geral de Depósitos, a questão põe-se não do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista qualquer outro que se possa imaginar, mas da forma como é que a Caixa se organiza para responder a esta missão de gerir um outro banco, controlando o problema que era o mais crucial, repito, que era a liquidez, e percebendo uma estratégia comum que minimizasse os efeitos junto dos clientes, dos fornecedores e dos bancos com que se relacionavam com o BPN. E assim, nós na Caixa pensámos como é que devia ser, se deveria ser o Conselho de Administração, na sua globalidade, a tomar conta do BPN, se devia ser uma parte de nós. Foi esse o modelo que internamente na Caixa escolhemos, foi esse modelo que
sujeitámos à aprovação do Sr. Ministro, que quando dissemos que aceitávamos essa missão com este pressuposto, foi esse modelo que está, penso que a forma como nos continuamos a correlacionar na Caixa, no BPM e na Caixa e no BPM, com alguma eficiência. Portanto, relativamente, como é que encontrei a situação do banco? Sr. Deputado, já se tinha escrito muita coisa. Eu cheguei a um banco, diria órfão, porque também não vale a pena esconder as palavras, nem esconder o que é evidente hoje, por todos os processos que me possam chegar à mão, que era um banco muito aculturado à decisão do seu presidente, Oliveira Costa. Por todas essas razões, até para razões supervenientes, que há pouco falávamos da supervisão, o Dr. Oliveira Costa é um homem que dominava bem o circuito da supervisão. E que é mais um problema já agora, adicional, portanto, ao tal coitado supervisor, ao pobre supervisor que há pouco utilizava, não é? Claro, a pobreza também é sempre uma coisa relativa, não vale a pena. Mas dizia eu, Sr. Deputado, regressando ao tom mais sério da questão, portanto, um banco órfão, com pessoas um bocadinho publicamente maltratadas e tem bons quadros, é bom que se refira. O BPM tem um naipe de quadros muito, 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 eu diria, apetecível do ponto de vista bancário. Tem uma média de idades relativamente baixa, para dizer, tem 7 anos abaixo da média etária da Caixa de Depósitos, que tem vindo a crescer muito, e mesmo assim hoje o BPM tem uma média etária de 7 anos abaixo da Caixa de Depósitos, e tem um nível académico médio dos seus funcionários, 8% em termos, por exemplo, de só para citar, do 8% acima da Caixa de Depósitos no que diz respeito ao segmento do formação universitária. Significa que tem um conjunto de pessoas que garantirão certamente o futuro, pela sua versatilidade, pela sua capacidade e também pelo seu um bocadinho orgulho ferido de que estas coisas na praça pública não é difícil rearranjar a motivação, sobretudo no negócio em que a motivação das pessoas e as pessoas faz toda a diferença. Senti um banco com uma estrutura de custos completamente inadequada ao negócio. Diria mesmo, é um banco com negócio a menos para aquele número de pessoas. Era e é um banco com negócio a menos. É um banco com negócio a menos. Isso eu não disse, porque falei tão bem delas que não me apetecia dizer que tinha gente a mais. Mas tem negócio a menos, com certeza, e certamente que com um objetivo muito determinado conseguirá atingir esse valor. Encontrei um banco muito dependente em termos de crédito, das empresas da CLN, dos acionistas, de algumas empresas offshore, da sua triangulação, e diria que isto muito é para aí acima de 20%. Encontrei um banco que tinha um problema no crédito, tem um problema no crédito sério, porque tem uma taxa de incumprimento superior à média do mercado. Encontrei um banco cujo crédito estava genericamente mal garantido. Encontrei um banco que tem um problema sério de gestão, do meu ponto de vista, como bancário, porque 2% dos clientes, ou cerca de 2% dos clientes, sejam eles particulares, sejam empresas, têm em si cerca de 50% do negócio. Isto num banco universal é uma situação que não é cómoda para quem tem que gerir um banco. Encontrei um banco insuficientemente provisionado, que decorre daquilo que acabei por dizer. E encontrei um banco, já agora, muito exposto ao setor do imobiliário, numa altura em que o setor do imobiliário entrava em crise. O Banco de Portugal, pergunta-me o Sr. Deputado, se o Banco de Portugal deveria ter utilizado a bomba atómica mais cedo. Eu quero crer, não conheço o momento em que o Banco de Portugal, nem cuidei de conhecer, nem cuidarei de conhecer, não é essa a minha preocupação. Peço que recordem, uma ou duas vezes, eu falei apenas uma ou duas vezes para a comunicação social. A primeira foi para dizer que não estava muito preocupado com o que estava passado para trás. A minha preocupação não era de fazer justiça ou procurar não sei o quê. A minha preocupação é gerir, e à medida que no ato de gestão fossem decorrendo e aparecendo isso, seriam de qualquer forma facilitados, e é isso que estou aqui a fazer, todos os processos que conduzam a essa identificação. E portanto eu não sei. Sabia antes se podia ter utilizado antes. Quero crer que não. Pela relação que tenho com o Banco de Portugal, pelo cuidado que tenho, sobretudo com a Caixa de Alto Posto, e aqui que me posso situar, é que, digamos, no rigor, não tenho também nenhum conhecimento, Sr. Deputado, pelas mesmas razões que algum administrador tenha sido suspenso ou tenha sido feito alguma suspensão. Creio que não existem respostas a dar ao Banco de Portugal em aberto. Creio que a administração que me sucedeu terá limpo todas essas questões. Pelo menos não me recordo de ter assinado nenhuma carta para o Banco de Portugal e tenho a certeza de nunca ter sido chamado ao Banco de Portugal a chamarem-me a atenção de que alguma informação em falta havia da minha responsabilidade, e portanto dou isso como resolvido. Em que situação se encontra o Banco Insular e as offshores? Enfim, já acho que disse o que tinha a dizer sobre essa matéria. O Banco Insular não é um banco do BPN. A situação em que o Banco Insular interveio nestes negócios foi através do financiamento BPN, e é nessas matérias que nós fomos obrigados a provisionar as situações que foram detectadas e que estão em fase de identificação global e total, que espero que para o aprofundamento na apresentação de contas, que quando pudermos fazer, isso seja completamente transparente e elucidativo para todos nós. Custos de nacionalização. Quanto a Caixa injetou ou vai injetar? A Caixa, também responderia alguém que me fez essa questão, houve sempre a preocupação de não afetar a Caixa de todas ou de qualquer medida a tomar no BPN. O efeito de contaminação foi aqui para nós uma questão, digamos, de princípio, e também, digamos, diria que a motivação mais importante na missão que aceitámos fazer no banco BPN. Não há nenhuma contaminação nos rácios da Caixa na sua na aplicação ou no apoio que fez ao BPN. O que a Caixa fez foi linhas de apoio à tesouraria, à liquidez, chamemos assim, no BPN. Começámos por 235 milhões antes da nacionalização. Atingimos um número que penso que estará por volta de 1.4 bi. E porque olhar para este número preocupa, mas deixem-me que introduza aqui um fator de reflexão, sem opinar, de despreocupação do meu ponto de vista, que já não é opinar. O BPN tem um ativo que é financiado por passivos. Passivos que têm uma determinada maturidade. No final da maturidade é preciso refinanciar.
há problemas de liquidez no sistema financeiro, o refinanciamento é mais difícil. E essa é uma das razões, porque provavelmente não havia outra solução em outubro ou novembro, quando foi tomada. Porque não é o problema apenas, e alguém me punha a questão há pouco, dos depositantes. É o problema das responsabilidades do BPN para com bancos fora do sistema até financeiro português. E o acorrer à liquidez ou ao apoio de liquidez ao Banco BPN é, em primeiro lugar, para manter o banco cumpridor das suas responsabilidades perante as responsabilidades de bancos terceiros e fornecedores. Nomeadamente Espanha. O outro, os passivos, grosso modo, têm dois grandes grupos, não é? São os recursos de clientes e são os recursos de outros bancos ou outras formas de captação. Daí que eu permiti-me responder ao Sr. Deputado, dizendo, bem, parece-me que se calhar vale a pena pensar qual seria a repercussão de entrarmos no apoio apenas, não a nacionalização, no apoio aos depositantes. Desde logo, ficava de fora, certamente, a capacidade de cumprir perante bancos terceiros, o que era um erro, um efeito sistémico, provavelmente comparado, enfim, o que aconteceu na Islândia é um bocadinho isso, não é? Enfim, salvaguardada a sua dimensão. E depois tinha um outro problema que penso que, enfim, era preciso pensar muito bem nisso. Então, nós, o Estado intervinha na área da responsabilidade do BPN perante os seus fornecedores de dinheiro, perante os seus clientes. Até os ativos que precisavam suporte ficavam na mão de quem? Os acionistas? Parece que era uma situação que era preciso perceber isso, não é? Porque os passivos existem para financiar os ativos. Daí, talvez, que se possa até um bocadinho, embora ninguém tenha feito expressamente essa questão, eu permitia-me avançar um bocadinho até para perceber um bocadinho a questão das taxas de juros e as diferenças de taxas de juros, eventuais diferenças, e a convergência das taxas de juros praticadas pelo BPN relativamente aos seus clientes. Disse-vos há pouco que 2% dos clientes concentram 50% do negócio. Significa que o banco é um banco de grandes clientes, chamemos-lhe assim, porque a sua importância é, tem um peso grande, seja nos ativos, seja nos passivos. Se isso juntar que o banco tem 2%, mais coisa menos coisa, de cota de mercado, e tem 4,2% de cota de recursos, mostraria até que o banco é, potencialmente, é... foi concebido, até pelas necessidades de, fazendo parte de um grupo, de financiar as empresas do grupo, um banco captador. Portanto, tem clientes, os clientes do BPN são clientes fortemente elásticos ao preço. Reagem muito com a variação de preço. Dizer-vos que até hoje, desde a nacionalização, a taxa de mercado baixou cerca de 2,35, 2,30, 2,40, 2,35 provavelmente, para acomodar os diferentes prazos. A taxa de juros praticada pelo banco, BPN, baixou 3,5. Isto tudo por si só já justificaria eventualmente alguma diferença. Só que há aqui um erro, uma premissa de base que não pode servir de análise de comparação, e permitam-me que eu diga. Nós não podemos comparar taxas publicadas ou publicitadas com taxas praticadas. Um banco como a Caixa Geral de Depósitos, que tem 30% de cota de mercado de recursos, que tem alguma elasticidade, tem clientes de elevada elasticidade ao preço, clientes de mais baixa ou de maior inelasticidade, procura publicitar taxas mínimas. O BPN publicita as suas taxas máximas. E deixem que vos diga mais. 100% dos depósitos a prazo constituídos no BPN, para não ser tão académico, 99,9% das taxas praticadas são as taxas publicadas na Caixa. Apenas 20% das taxas não são taxas negociadas. Está aqui um efeito que justifica uma convergência, mas não uma igualdade. Porque na banca ensina-se uma coisa. Espero que compreendam isso, não é só na banca. Como? Não. Atualmente, as taxas mínimas publicadas, portanto, as taxas mínimas são as publicadas, e 80% dos depósitos são negociados. Uma razão simples tem a ver com a sua conta de exploração. E não vou entrar aqui em detalhe de negócio, mas tem a ver um bocadinho com isso. Mas deixem que vos diga, perdi-me que ia concluir... Como? No BPM nós perdemos 600 milhões desde a nacionalização. 600 milhões de depósitos na nacionalização. O que é que isto ocorre? E foi por isso que fui buscar este exemplo. Havendo uma redução de passivos, sendo inelásticos os ativos para razões todas que nós sabemos, por falta de rotação de crédito, etc, etc, etc. Atendendo ao estado atual do sistema financeiro e da liquidez, a redução dos passivos é substituída pela injeção de liquidez da Caixa de Depósitos. Portanto, ao limite das contas a fazer, do ponto de vista da gestão da coisa pública e do racional, é comparar o custo marginal de funding da Caixa com a taxa praticada de captação do BPN. Isto é, tudo quanto o BPN captar abaixo do custo marginal de funding, é, do ponto de vista do sistema de banco de Estado, vantajoso. E terminaria aí essa exposição, muito técnica quiçá, mas ficamos todos convencidos que há uma preocupação de tratar, dizia eu, porque na banca ensinamos uma coisa e ensinamos a todos, não se pode tratar igual o que é diferente. Não se pode ter um tratamento igual para o que é diferente. E de outra forma dito, não se pode fazer da mesma forma um negócio que é intrinsecamente diferente. Quanto aos custos de nacionalização que o Sr. Deputado Mota Soares interroga, eu não estou em condições de responder imediatamente. Até podia admitir que o meu desejo é que não fosse um custo, fosse um proveito. Porque ficou esclarecido que as intervenções da Caixa não são custos. São intervenções de liquidez, que ainda agora, enfim, foi publicada recentemente a autorização da emissão de papel comercial para o BPN, que não sei se foi objeto de conversa com o Dr. Norberto Rosa, mas vai permitir ser utilizado, a Caixa paga-se do que lá tem, chamemos assim, e com aquele colateral financia-se no Banco Central Europeu, juro, muitíssimo contínuo. Portanto, digamos, essa não pode ser considerada um custo. O custo é o que resultar do processo final do que é que será o enquadramento do BPN. Nós temos muito, enfim, já dito várias vezes, está em um processo de alienação de áreas não core do BPN. Isso há o IFISA, a Companhia de Seguros Vida, as áreas internacionais do Banco BPN, a Operação Brasil, enfim, a Operação França, que terão um proveito, espera-se. Não? E, portanto, se eventualmente houver uma venda do banco, e aqui deixem que vos diga, parece-me claro que não haverá receptividade para vendas de parte de bancos, porque a questão que se põe é a seguinte: o que é que fica com os serviços centrais?
fica o Estado, fica a Caixa Geral de Depósitos. Então, se há negócio a menos no BPN, como é que depois fica essa contabilização? Passa para a Caixa ou para o desemprego um conjunto de pessoas? Não, em princípio. A prioridade será olhar para o banco BPN como um banco, não como uma parte de um banco. E, portanto, os custos é o que se apurar no fim. Bem sei que o momento não é grande de euforia para vendas. E, portanto, para criar a ideia de que vamos vender o banco por um conjunto. Mas o banco tem um custo de oportunidade. Se for um banco novo a entrar no mercado, tem um custo de oportunidade acrescido. E também tem um custo de oportunidade para a Caixa. Porque é uma base de clientes, porque é um clientes conhecidos que têm negócios e têm uma rede, e são 213 balcões, e aquela rede dominada, motivada, é, potencialmente, dado que o negócio interno é um dado, uma rede captadora também ela, de parte do negócio que a Caixa tem, e portanto nós temos que saber quantificar isso, e isso para nós tem valor. E deve ser posto em cima da mesa. Nós não estamos disponíveis para que apareça alguém a roubar valor à Caixa por essa via. Portanto, e para fazer isso, tem que ser de forma competitiva e de forma transparente. Penso que respondi que o impacto estimado nessa perspectiva na Caixa é nulo. Dizer que, não confundamos, a Caixa não tem uma ação do banco BPN e, portanto, não tem injeção de capital, não há nenhum problema nessa matéria, porque a Caixa não é detentora do BPN. Quem é detentora do BPN é o Tesouro. O seria sempre um mau negócio que o meu colega, segundo, ou parafraseando o Sr. Deputado Mota Soares, utilizou. Eu, o mau negócio à cabeça, não conheço. Os maus negócios fizeram-se depois de serem feitos. Pode ser um excelente negócio a entrada do banco na Caixa. Depende do que é que alternativamente se fizesse do banco. E, portanto, eu não seria tão, enfim, para encontrarem aqui um ponto de discordância, certamente houve outros, com o meu vice-presidente e com o meu colega de Conselho de Administração da Caixa, eu diria que, como nos melões, só no fim diria se era bom ou é mau negócio. Neste caso, não sei. Imagine que há um prémio de entrada de um banco no XPTO que garante que todos os custos, que todas as situações foram ultrapassadas. Epa, é um bom negócio, porque se transformou-se, defendeu o sistema financeiro português, porque se defendeu um conjunto de postos de trabalho de gente muito, 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 muito capaz, porque se mantém 200 e tal postos, 200 balcões, porque se deu competitividade ao sistema, porque um player novo dá sempre competitividade ao sistema, e a competitividade dá sempre vantagem aos clientes. Enfim, poderíamos pensar que isso poderia ser um bom negócio. Não queria dizer que é um mau negócio a partir. Se o meu estado de alma sou otimista ou pessimista, peço que me deixem para mim relativamente a isso. Mas eu, à partida, não. Portanto, penso que ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues está esclarecida a primeira questão relativamente se eu concordo com o Dr. Norberto Rosa sobre o projeto de Cadilho. Já está esclarecido que os financiamentos, antes pelo contrário, não são um prejuízo, antes pelo contrário, porque podem ser geradores de proveitos. Enfim, há sempre funções, processos alternativos de utilização de dinheiro, é verdade. Mas esta é uma boa com esta solução encontrada. A intervenção sobre os depósitos, penso, também já foi suficientemente claro. O risco sistémico da corrida aos depósitos, já o disse interno e externamente. Parece que estava em causa a eventual risco sistémico. A questão da supervisão também parece-me que foi claro relativamente a isso. A manietação, ocultação de processos. Eu escrevi isto aqui, já não sei. Enfim, não sei o que é que. Não. Ocultação de processos. Sim, foi para dizer que todos os processos, eu percebo isso. Eu queria dizer que todas neste percurso, que não é muito longo, nós não podemos esquecer que nós estamos nisto há 3 meses. Apenas 3 meses. Todas as situações que se nos têm deparado de com possível leitura pouco clara, nós temos feito fazer os documentos, como aliás decorre da lei, fazer o seu percurso. E internamente também. E internamente. Vale a pena dizer que nós já, enfim, identificámos algumas práticas e procedimentos anormais. As práticas e procedimentos anormais podem ser julgadas anormais, mas as pessoas só podem ser julgadas depois de um processo disciplinar. E o que nós fizemos, em meia dúzia de casos, foi, estando em causa, do nosso ponto de vista, da nossa experiência, práticas anormais, provocar um processo disciplinar. Nos casos com suspensão de funções, noutros casos nem por isso, em função da gravidade que têm as situações. Por outro lado, também temos vindo paulatinamente, como eu acho que deve ser obrigatório no sistema financeiro, que, repito, é um sistema que exige mais de qualquer outro confiança. Confiança dos clientes nas pessoas e das pessoas na estrutura que comanda o banco, vindo paulatinamente a substituir, a alterar, a mudar, a suspender pessoas de primeira linha do banco. Que é por si só indício de que nós estamos em algum desconforto relativamente à sua conduta e à sua forma profissional de estar. Penso que o Sr. Deputado Velosa já ficou claro quais eram, do meu ponto de vista, as questões críticas à entrada. Mais do que qualquer outra, era sentir o que é a solidez do banco, e a solidez tem a ver com a forma como nós tratamos, sobretudo, os nossos ativos. Enfim, nós podemos ter na contabilidade uns valores que depois não saturam, nós vivemos noutro mundo. Se nós achávamos que há sobrevalorização de ativos, se os créditos não estavam bem concedidos ou estavam mal garantidos, isso foi a primeira preocupação. Também já ficou claro qual é a minha opinião sobre o projeto Cadilho. Não sei como o Banco de Portugal teve conhecimento do Banco Insular. Sei de ouvir dizer ou de ler o que tem sido escrito e dito sobre esta matéria. Não tenho nenhum facto pessoal vivido e confesso-vos aqui nem nenhuma curiosidade especial de ir à procura dos papéis, porque não tenho tempo também de quando é que foi informado. A solução futura, penso que a solução futura, penso que também já está relativamente expressa. Permitam-me que fale um bocadinho, Sr. Deputado Velosa, relativamente ao que à questão que me coloca e que é preocupante, e é um dos temas mais preocupantes, penso, da gestão atual do banco, que é a relação entre a SLN e o banco. Nós temos, provavelmente, em termos de crédito, mais de 20% dos nossos créditos na forma geral. Um grupo que alterou a sua configuração e, portanto, a sua forma de estar no mercado. Quer dizer, um banco que podia ser o captador a preço mais elevado de poupanças para financiar um conjunto de atividades das empresas que estão associadas, deixou de um momento para outro de ter essa função. E mais importante que isso, as empresas deixaram de ter esse apoio. A relação entre as empresas da SLN e o banco é uma relação normal de cliente-banco. Quero dizer que logo após a minha tomada de posse, tive um encontro com o Dr. Miguel Cadilho. Um encontro em que ele me deu nota das suas preocupações, das preocupações das empresas que estavam na CLM, de algumas empresas da CLM que viviam quase exclusivamente para o banco, que estavam serviços ao banco e, portanto, não faziam sentido sem o banco, das empresas que estavam muito, digamos, alavancadas pelo banco. E aí estabelecemos uma metodologia que me parece que é a metodologia que deve ocorrer em qualquer relação banco-cliente. Que é o empresário, neste caso a CLN, que representava o empresário, o detentor da empresa, conforto ao banco com a sua confiança na empresa que está em causa relativamente ao futuro. Eu disse ao Dr. Cadilho, basicamente isto, Dr. Cadilho, vamos nos entender, enfim, nós temos a facilidade, porque trabalhei com o Dr. Cadilho numa outra instituição, e a nossa, eu conheço bem a minha forma de trabalhar, e eu muito bem a dele, e portanto foi muito fácil a nossa relação. Dr. Cadilho, o senhor vai-me dar o sinal nas empresas do seu grupo em quem o senhor mais confia, e através da fiança da CLA, porque as operações não estão garantidas. Eu, a mim, compete-me como gestor público defender os interesses do acionista, e defender os interesses do acionista é, neste caso, minorar ou minimizar a minha exposição e o meu risco. E assim foi definido e assim foi praticado. Enfim, nós sabemos que a situação na CLE não tem sido estável e, portanto, tomo nota de que nós temos um problema grande, que eu tenho medo, muito medo, da força centrípeta, não é, do banco perante um conjunto de empresas. Diria que as empresas boas certamente terão o seu percurso, terão a sua capacidade e as suas necessidades de financiamento asseguradas num momento em que é mais difícil, porque se a economia está mal, as necessidades de fundo de maneio são maiores, se as necessidades de fundo de maneio são maiores, as necessidades de financiamento também são maiores. Tendo nesta relação com o banco, isso temos um problema em cima da mesa que nos preocupa, e essas são as boas razões de preocupação. Há um outro conjunto que são as más razões de preocupação, são as operações de crédito, que, enfim, parecem não se justificar, parecem que o caminho mais rápido é tentá-las extinguir, tentar recuperar o máximo das nossas posição, enfim, tendo a certeza que vamos perder algum dessa exposição. Senhor deputado João Semedo, penso que das 94 já confirmei que não, o rácio de crédito nos créditos da CLN é verdade. O rácio de crédito geral do Banco BPN é superior à média do mercado, é muito superior à média do mercado, e o rácio das empresas CLN contribui para esse agravamento. Isto é, é um rácio muito elevado. Dois dígitos para cima. Dois dígitos, se calhar, acima de 20. Nós temos situações em que é uma situação dessas. Portanto, o rácio de crédito é um rácio preocupante, e é por isso que o nível de imparidade, o nível de provisionamento é muito exigente, não é por outra razão, é por essa razão, e que os créditos da CLN, sendo também expostos, e se calhar mais expostos do que esse, acresce o facto de, pela razão de ter um banco, do banco ser do seu universo, era provavelmente. Porque é compreensível que isto hoje pode parecer, podemos ir arranjar outras justificações, mas um banco que era parte de um grupo, uma empresa desse grupo que tem necessidades de financiamento partilhadas por um banco do grupo e por os outros bancos, é mais fácil obter crédito dando melhores garantias aos outros bancos do que ao banco que faz parte do grupo. Só que agora não faz, e portanto o que nós, constatação que temos, é que as operações no BPN estão mais mal garantidas do que nos outros bancos, e eu tenho, enfim, prova disso nas operações em que a Caixa de Depósitos também estava associada aos seus créditos. É claramente beneficiada do ponto de vista de garantias relativamente ao BPN. Mas isto tem esta razão de ser, que hoje não se verifica, mas que a seu tempo verificava-se completamente. Quer dizer, é um banco do grupo, se é preciso partir garantias, os bancos que não são do grupo são mais exigentes, a esses damos mais garantias. Parece-me que não vale a pena procurar aí nenhuma outra razão, que não seja a que decorre da sua natureza. Por falar em natureza, a natureza das comunicações ao Ministério Público, Sr. Deputado, penso que também já respondi quando disse processos anómalos de decisão, de evidência de não transparência, fazemos esse caminho e temos o entendimento que vale mais fornecer coisas a mais do que não fornecer, e não passaremos de certeza à história como ocultadores da verdade, e portanto este meu conceito de administração, tenham a certeza, se algum mérito tem nestes processos, é acelerar e alimentar em termos de informação o que deve ser feito para o apuramento da verdade. Não há aqui nenhuma ocultação, enfim, me perdoa, doutor Cadilho, mas quis-me parecer que a determinada altura deixou ir no ar a insinuação de que, enfim, podia haver um corte relativamente a isso. Eu espero que hoje todos tenham consciência, e eu sei que ele está, portanto, que isso não ocorrerá. Opção de venda a interessados, já falámos. Felizmente há mais do que um. E felizmente há mais do que um por interno e externo. Se é possível admitir o balcão virtual, já respondi, enfim. Como? Não percebi. Depende do banco. No momento não é difícil para ser banqueiro. É difícil, mas não é para ser banqueiro. Senhor deputado, eu penso que respondi de uma forma mais exaustiva às questões que me colocaram. Não sei se ficou algum.
Está, não tenho inscrições para uma segunda volta, não sei. Aí tem, então. Eu tentei não ter, mas afinal estamos. É o Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, Sr. Deputado João Semedo e Sr. Deputado Leonor Coutinho, tentando que não haja depois extra após o prolongamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Precisar apenas algumas afirmações que fez. A primeira tem a ver com esta questão dos detecção de práticas anormais e processos disciplinares. Naturalmente não quero saber nomes nem processos, mas quero entender exatamente o que é que se passou, que tipo de práticas é que foram detectadas, que vos levaram a fazer esses processos, e segundo e porventura tão importante ou mais, que nível de responsabilidade das pessoas implicadas, isto é, ao nível da direção superior, ao nível das relações com esta ou aquela atividade, etc, etc. Segunda questão, quando falou da nacionalização e dos riscos sistémicos, falou dos compromissos externos do BPN, mas passou por cima do assunto. Eu gostava de entender mais que tipo de compromissos. Falou-se ao ver em Espanha, que tipo de compromissos eram esses que podiam, se não fossem cumpridos, causar riscos sistémicos, para utilizar a sua expressão. Senhor Doutor, eu registei que em vários momentos, e tinha que dizer isto, não é uma pergunta, é uma afirmação, é uma opinião, que o senhor, relativamente ao passado, opinava sobre aquilo que teria sido e foi o papel dos ROCs, dos auditores, dos auditores internos e externos. Enfim, só não se recusava a ir ao passado em determinados momentos e sobre determinados assuntos e temas. E das duas uma, ou a gente faz a viagem ao passado e vai totalmente ao passado, ou se vai só quando olha para o lado direito e não olha para o lado esquerdo, ou vice-versa, ficamos com a visão do passado truncada. E por isso eu lhe recolocava uma questão que tem que ser opinativa, mas que não pode ser refugiada atrás de ai, não sei porque, um regresso ao passado que eu não quero conhecer, só quero conhecer o futuro, como eu afirmei à comunicação social. E portanto, eu estou de acordo que o senhor pergunte, então, e a responsabilidade dos ROCs? Então, e a responsabilidade dos conselhos de administração em primeira análise? E foi uma questão. Eu estou totalmente de acordo consigo. E a responsabilidade dos auditores externos? Nesta onda muito pouco rigorosa de gestão danosa que foi praticada durante anos. E os tais administradores e as administradoras, perguntava a Vossa Excelência, com razão, regressando ao passado. E eu acrescento, regressando ao passado, e a tal supervisão. Então, e a supervisão? Não podemos limitar-nos a dizer, e a pobre supervisão? Porque podemos dizer, e os pobres ROCs que eram contratados? E os pobres auditores, pobrezinhos, que eram contratados, e alguns deles até exprimiram para o exterior muito mais, na minha opinião, do que aquilo que eram todas as possibilidades que a supervisão bancária esteve ao seu dispor e nunca utilizou. É que houve quem cumprisse a sua missão, passando para o exterior as suas opiniões. E por isso foram substituídos por outros, se calhar, menos diligentes. Se o senhor falar destes, eu estou de acordo. Agora, a verdade é que, por cima disto tudo, e transversalmente ao longo dos tempos, há uma instituição de supervisão que tinha determinadas condições, que estava perante um banco com determinadas características que o obrigava a ter uma atenção, uma especial vigilância, sobretudo no que dizia respeito à sua expansão e à forma de seu financiamento, o que apontava necessariamente para os problemas de financiamento, e portanto era num contexto onde a existência de offshores se colocava no campo das hipóteses daquilo que são os peritos bancários e os peritos de supervisão, incontornavelmente, porque não sejamos ingénuos. Todos sabemos, em todo o mundo, como as coisas se faziam. E todos sabemos como as coisas se financiavam quando não se podiam financiar através da via legal que o senhor caracterizou aqui bem. E, portanto, os offshores e os esquemas de triangulações eram um instrumento de que se servia para se autofinanciar e para promover essa expansão. E, portanto, Sr. Doutor, eu acho bem, e estou de acordo com o senhor, então e os locos, então e os auditores, então os tais administradores, então os tais ex-administradores. Mas permita-me que conclua. E então a tal supervisão.
Posso responder? Sr. Deputado, isto confesso que o tom com que pôs esta questão, muito mais do que a forma, mas também a forma, não é adequada, de facto, para uma pessoa que não está habituada a essa forma de e de convívio com esse tipo de... não com a desativação, mas com a forma quente, acalorada, de forma viva. E, portanto, eu sinto, digamos...
Não sei.
O problema é de eu não saber. Mas sei descodificar, acho. Não, é que me pareceu perder, se o Sr. Deputado, e portanto, não, deixe. Relativamente à questão do nível do e ao apuramento das responsabilidades, não somos daqueles que incriminamos os de mais baixa hierarquia e deixamos para cima os de maior, baixa, de maior nível hierárquico. O processo que seguimos foi de cima para baixo, isto é, identificando os diretores, vou utilizar a expressão, que ou excederam as suas competências, ou praticaram, segundo a nossa perspectiva, atos que não têm a ver com a competência, mas têm a ver com a forma de os fazer, entendemos isso. Ponto final relativamente a isso. Portanto, tem a ver com a competência, e tem a ver com competência quando ultrapassam as suas competências. É exatamente. Relativamente aos riscos sistémicos, vemos o deputado que truncou a questão da responsabilidade externa, porque eu estava a falar de passivos. Estava a falar da responsabilidade com outros bancos do sistema. E, portanto, o que eu quis dizer, e estava a falar do refinanciamento dos passivos. O que eu quis dizer, e se não disse claramente, fica dito, havia responsabilidades de refinanciamento, isto é, maturidades que chegaram ao fim e que era preciso ou renovar ou pagar relativamente a outros bancos, as operações de crédito, de apoio aos outros bancos. Externos, portanto, eu só estava a falar quando estava a falar da questão externa. Portanto, truncou, se me permite isso, porque eu estava, foi no seguimento disso que eu disse responsabilidades externas. Portanto, havia riscos sistémicos por essa via, e até depois falei um bocadinho do que aconteceu na Islândia, que não respondeu com bancos, com bancos correspondentes externos. Bancos financiadores. Relativamente ao regresso ao passado, sem querer regressar ao futuro, Sr. Deputado, o que eu disse, e repito, e então o Rogues, eu não sei quem, é que, do meu conceito, a supervisão trabalha essencialmente
essencialmente, sobre a informação que lhe é prestada pelos diferentes órgãos do banco. E é por isso que eu, à cabeça, identifiquei os conselhos de administração, que, aliás, subscrevem no ato da apresentação de contas a veracidade das peças. E, portanto, eu disse e redigo, Sr. Deputado, o Conselho de Administração, os ROCs, os administradores, os auditores externos, os ex-administradores, os auditores, que têm que prestar essa informação à supervisão. O que eu quis, se não disse, fica claro agora, que a supervisão não tinha toda a informação, não podia ter. E foi por isso que eu disse, Sr. Deputado, comecei por dizer, aliás, se eu estivesse no lugar de cada uma das vossas excelências, eu certamente pensava exatamente como os senhores. E por essa constatação, pelo esforço que eu fiz, enfim, que o tom do Sr. Deputado parece não levar para... Conseguido, que o esforço que eu fiz para explicar toda a panóplia de dificuldade de chegar, de ao supervisor chegar matéria que claramente pudesse um julgamento como o que acabou de evidenciar, é que eu acho que, enfim, pus essa direção de fins. Portanto, eu não faço nenhum, eu acho que a supervisão não chegou à informação que devia ter chegado para poder atuar, quando devia ter atuado. Isto é, não atuou por falta de informação. A minha opinião, não é nenhum regresso ao passado, nem encobrimento de coisíssima nenhuma.
Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só um pormenor. Doutor, é sobre... Eu percebo que para si o libanês Al-Assir não tenha... seja um simples cidadão do mundo, pode ter as mais variadas contas bancárias, que a sua relação com ele seja exatamente esta. É mais um cidadão, um potencial cliente. Me dá um pequeno pormenor. É que quando esteve aqui o Dr. Dias Loureiro, contou-nos uma história até muito interessante. Foi o empenho do próprio Dr. Dias Loureiro para que o BPN, para que o empréstimo contraído pelo Sr. Al-Assir junto do BPN fosse tratado com todo o rigor, e até sensibilizou na altura a administração do banco para que não fosse isentado de apresentar garantias reais, porque ele não queria que, enfim, o empréstimo tivesse qualquer caráter de excepcionalidade. Bom, e portanto isto demonstra que o Sr. Al-Assir é cliente do banco. Porque, tanto que, enfim, poderá ter sido uma operação de financiamento, não será o cliente clássico que chega ali e deposita o ordenado no fim do mês, ou o dinheiro que a avó lhe dá, mas pronto, sim senhor, seguramente alguma relação tem com o banco, tanto mais porque, segundo informações do próprio Dr. Dias Loureiro, na altura até estava em dúvida que ele, o Sr. Al-Assir, tivesse já, digamos, cumprido todos os seus compromissos de crédito com o BPN. Portanto, percebendo eu que isto, para o Sr. Doutor, é um pormenor, do nosso ponto de vista, não é assim um pormenor tão grande. Obrigado.
Sr. Deputado, não é, de facto, uma questão de pormenor. Eu penso ter dito que tinha a convicção de que o Sr. Al-Assir individualmente não era cliente do BPN, que havia um conjunto de empresas relacionadas que o eram. E até, depois até fui um bocadinho mais longe. Portanto, Sr. Deputado, eu disse-lhe o que eu acho que posso dizer neste âmbito. Não me é indiferente. Até como sou bancário, os clientes não são todos igualmente indiferentes ou diferentes.
Está esclarecido, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Leonor Coutinho.
Obrigado. Eu gostava de agradecer as explicações que nos foram aqui dadas e que penso que foram extremamente úteis. Eu gostaria apenas de fazer duas pequenas questões. O BPN, como quase todos os bancos, e conforme disse, tinha que se refinanciar no exterior. E, portanto, provavelmente recorreu a empresas de rating para... O que eu gostava de lhe perguntar é assim, como é que as empresas de rating classificaram o BPN, se tem lá os relatórios e se elas detectaram alguma coisa da normal no BPN. Em segundo lugar, fala-se muito de imparidade sobre a avaliação de ativos. Por várias razões, neste momento, penso que com o final da auditoria externa e o começo das avaliações, se chegou a um montante que nos foi aqui dito que atingiria 1.800 milhões de euros. O que eu lhe pedi era o seguinte: será possível distribuir esse dinheiro por várias categorias? Banco Insular, balcão virtual, imobiliário, créditos dos grupos SLN, créditos a outros, enfim, grandes grupos. Obrigado.
Talvez começar pela última. O valor das imparidades global é qualquer coisa que anda, não sei se isso foi tratado com o meu colega, mas andará, segundo podemos estimar hoje, e não estou a dizer que é o número que vamos encontrar no final, mas andará por volta de 1.7, 1.8. O que eu posso dizer é que 50% desse montante, 900, 850, uma coisa menos coisa, tem origem no banco BPN. Tem a ver com os créditos, a sua capacidade ou incapacidade, cobrabilidade, e que uma outra parte mais significativa tem a ver com o Banco Insular. Porque, não sendo o Banco Insular pertença do BPN, todas as operações eram financiadas pelo BPN, portanto tudo que entrou em default tem que ser suportado pelo próprio BPN. Uma parte desse crédito chegou a ser migrado para o BPN Caima, mas já entrou nas contas de baixo, e portanto diria que aí teremos uma imparidade que rondará os 500 milhões. Sim, contudo. Penso que... E o resto depois estão nos fundos, isto, aquilo, enfim, distribui-se igualmente por toda, pelo Banco EFISA. Enfim, nós temos um valor. Eu penso que disse que um dos problemas do banco também é uma sobreexposição ao imobiliário. Nós teremos provavelmente situações de sobreavaliação que decorrem do que na altura foi avaliado, a que acresce que de altura para cá o imobiliário baixou. Quando hoje fazemos a avaliação do imobiliário, achamos que está 35% ou 40% ou 50% abaixo do... Eu tenho um caso, uma vez... Doutora, pois não estamos em Fénix, mas é os valores do mercado, não vale a pena, ou os valores da avaliação da altura. Eu não quero ponderar se o desajuste foi porque se avaliou demais e porque se interessou avaliar demais para se dar mais crédito, para, enfim, para qualquer outra coisa. Não, estou a falar da imparidade é a mesma, que é a relação por que está o crédito e a relação por qual o bem, e portanto essa diferença é que eu disse é que pode ser até a conjugação das duas, portanto, não é? Quer dizer, uma que decorre do eventual sobreavaliação, mais o que resulta da atual desvalorização. Isto joga os dois no mesmo sentido, não é? Se há 5 anos uma coisa que na altura valia 10 foi atribuída ao valor de 12, e se agora só vale 7, a diferença tá, é maior, e portanto é só por essa razão. E portanto eu penso que basicamente a repartição das imparidades, eu creio que há um default aí de 200 milhões. À volta disso, isto é, quer dizer, não vale a pena estar aqui a fazer um exercício numérico. Penso que andará nessa... Isso é muito transversal. É transversal no crédito, nos fundos, e, portanto, é que aparece nos diferentes. Relativamente à questão do rating, eu não recordo exatamente qual era o note do BPN. Sei que não era bom, por isso as dificuldades de financiamento e por isso não refinanciamento. Portanto, o não refinanciamento.
Sr. Doutor, tem...
Posso. Se fizerem, digamos, desta minha vinda aqui para conjunto de questões que gostariam de ver aprofundado. Tá. Tem quatro, eu anotei. Tem quatro.
Sr. Deputados, não descontraiam já, porque tem dois bónus. perguntas curtas, para serem bónus mesmo, do deputado Almeida Henriques e do deputado Mota Soares, curtas, não é? Para mais saber.
Presidente, começava por cumprimentar o Dr. Francisco Bandeira. Vou colocar quatro questões muito objetivas.
Quatro? Muito objetivas.
É o refinanciamento de uma curta em quatro notícias.
Para a resposta quase sim ou não, é se em algum momento lhe foi colocada com possibilidade a compra do BPE por parte da Caixa ou uma operação harmónica. Esta era a primeira questão. A segunda questão é que, das suas palavras de dizer, isto ainda pode ser um bom negócio para a Caixa Geral de Depósitos, porque a Caixa Geral de Depósitos, portanto, coloca, em termos de linhas de apoio à liquidez do BPN, 1.635.000 e, provavelmente, terá conseguido captar alguns daqueles 640 milhões de euros de depósitos que foram levantados do próprio BPN. Provavelmente, eles entraram no sistema financeiro e alguns terão entrado no próprio, na própria Caixa. Portanto, isto ainda pode vir a ser um bom negócio para a Caixa Geral de Depósitos. A terceira questão muito rápida é, o senhor referiu aí que havia uma forte concentração de empréstimos a empresas do grupo SLM. Não acha que isto era só por si um motivo de alarme para o supervisor poder intervir? A última questão também muito rápida é, 2% dos clientes com 50% do crédito. Estamos a falar de acionistas?
Posso, deputado? O senhor deputado Almeida Henriques vai-me perdoar, mas eu vou fazer um 30 segundos de introdução, porque se alguém pode ter entendido bem a minha exposição e a forma como estou nestas coisas, é o deputado Almeida Henriques, que lidamos do ponto de vista de relação negocial muito antes da Caixa Geral de Depósitos, não sei sequer quadro da Caixa, e portanto sabe que habitualmente ponho a forma de estar esta, e portanto isso aumenta-nos as responsabilidades, e portanto eu vou tentar responder. Como sabe, eu sou um otimista. Um otimista não... Isto é, admito que a nossa intervenção séria e determinada sobre as coisas pode fazer as coisas mudarem a nosso favor. Não é? Eu acho que sou um otimista realista, porque faço depender de atingir os resultados, a intensidade do trabalho e da ação sobre as coisas. Aliás, o senhor já me ouviu dizer que eu defendo, aprendi com a física, que uma força constante aplicada sobre um corpo lhe provoca um movimento uniformemente acelerado. É isso que se pretende relativamente a isto. Eu estou convencido que se nós conseguirmos agir sobre o que é possível agir, sobre a capacidade de recuperação daquele crédito, que é um grande negócio, pode ser um bom negócio. Se eu tenho uma exposição como tenho, a ação de recuperação sobre ela, se eu identificar isso como prioritário, se eu conseguir valorizar o ativo que tenho ao nível das redes comerciais do banco, e tendo um banco limpo, pôr no mercado, pode ser um bom negócio e, obviamente, pode ser um razoável negócio para a Caixa, que se viu privada, quanto mais não seja, a do seu vice-presidente, 16 horas por dia ou 17 horas por dia, passou a ter 12. Salve seja, porque eu não trabalho 17 horas por dia, nem 12, não interessa quantas, é isto. E os clientes da Caixa, já agora, deixam de poder ter acesso tão fácil ao seu responsável pelo negócio. Portanto, eu acredito. Para mim, anima-me a possibilidade de pensar que eu sou capaz de minimizar o efeito do que foi esta situação BPN em Portugal no sistema financeiro. Se isso é com um sinal muito positivo, ou ligeiramente positivo, se é zero, se é o mínimo em termos de módulo, não é? do valor negativo, fico todo satisfeito relativamente a isso, e é isso que me anima. Perguntava-me a seguir se os clientes, como é que era? Desculpe, da SLN. Isso é óbvio que se nós temos 20% ou 25%, já sei qual era a questão que estava a esquecer. É óbvio que se nós temos 25% de concentração, 20%, entre 20% a 25% no grupo SLN, portanto, 1% ou 2% estão lá. São negócios de grande dimensão. Porque é que
a concentração não é um alvo de atenção. Porque a concentração, ou para evitar a evidência da concentração, é provavelmente a razão primeira por que foram criadas as offshores. Mais importante, qualquer outra forma, qualquer outra imaginação que possamos ter relativamente a questões de vantagens fiscais ou outras, ou esconder quem, os empresários, podemos ter sempre uma imaginação profícua relativamente a isso. Para mim, a principal razão, e portanto desconto-lhe aqui muito do conteúdo negativo que se possa pôr ou que se tem posto nas offshores, foi para evitar ou para dispersar, digamos, essa evidência de concentração. Porque sim, se não houvesse essa, se as offshores não evitassem essa evidência, então a supervisão teria logo detectado pelos grandes riscos. E isso é um mapa, um reporte obrigatório à supervisão, é o mapa dos grandes riscos. Isso seria logo. Agora só detecta-se lá fora. E, portanto, e porque não há, na central de responsabilidades do Banco de Portugal, onde conflui toda essa informação, como sabem, as offshores não estavam lá, ou estavam dispersas, e, portanto, não estava o BO das offshores. Era impossível, do meu ponto de vista, ter lá chegado, não vale a pena dramatizar.
Sr. Deputado Mota Soares, para fazer, então, os 15 segundos finais.
Telegraficamente, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu... era para fazer uma pergunta, mas perante uma coisa que o Sr. disse, eu confesso que não posso deixar de questionar. O Sr. disse, faz instantes, agora respondendo, penso que é o deputado Honório Novo, que está convencido que o Banco de Portugal não atuou mais cedo porque não lhe chegou a informação. Que o Banco de Portugal não teria feito nada mais cedo porque não lhe teria chegado a informação. O Sr. tem muitos anos de setor da banca, poderia chamar à vontade um especialista nestas matérias, já lidou certamente muitas vezes com a supervisão. Doutor, eu não posso deixar de lhe perguntar se acha normal que, perante relatórios dos auditores do banco, desde 2003, que denunciavam práticas que não seriam regulares no mercado, não seriam normais no mercado, perante perguntas do Banco de Portugal que não eram respondidas, perante uma administração que o próprio Banco de Portugal considerava não colaborante. Nós não podemos esquecer que o Banco de Portugal diz que quando entra uma nova administração era colaborante, portanto, dando-nos a entender que a administração anterior era não colaborante. Perante factos como os administradores mudarem quase todos os anos. Esses administradores, muitas vezes, não reportarem no final dos seus mandatos ao Banco de Portugal. Os próprios auditores, quase todos os anos, mudarem, o que não é uma prática também normal no mercado. Perante, até agora, coisas e fatores novos que o Sr. nos trouxe, que eu acho muito relevantes, que, por exemplo, 50% dos créditos estavam na mão de 2%, falta de provisões, perante todos estes indícios. Eu até diria, Sr. com alguma vontade, acrescida a sua exposição, perante até alguns rumores que no mercado corriam, e eu achei curiosa a expressão que o Sr. dizia, o Dr. Oliveira Costa, nisso até era um fator acrescido de saber lidar com a supervisão, até era um fator acrescido, perante... Foi qualquer coisa neste género? A situação não é precisa, mas seria qualquer coisa neste género? Isso com,
eu repito, com uma vez que está a ser, o que eu disse é que era um homem com experiência de supervisão e que isso introduzia mais um fator para aquilo que o senhor quiser. Tranquilidade ou intranquilidade? Não é? Quer dizer, não é? Essa adjetivação de
ouvindo como é que não foi um mesmo. Conjunto de rumores que corriam no mercado na altura até sobre isso. O senhor acha normal que... O que o Banco de Portugal faz é ficar aqui numa exposição, numa lógica de não nos chegou a informação, portanto nós não temos de fazer nada. Acha que isto é a postura normal de um supervisor? Perante todos estes pedidos, não acha que seria a obrigação do supervisor fazer mais qualquer coisa, Sr. Doutor?
Para todas estas partes, não acha pergunta, que... Deputado,
fazendo uma lógica, até se estou a falar com alguém que é o responsável, portanto, neste setor há muito tempo, acha que se fosse a Caixa Geral de Depósitos a fazer isto, como é óbvio, não teve nenhum destes comportamentos, que o Banco de Portugal não iria pedir mais informações acrescidas para fazer alguma coisa, Sr. Doutor?
Está terminada, Sr.
Doutor. Vou responder da única forma que eu posso responder, Sr. Deputado. Pelo menos de forma séria que eu posso responder. Eu não conheço, não cuido das intenções nem das motivações. Dessa vasta experiência, pelo menos a experiência de um ano repetidas muitas vezes, de certeza, mais de 25, de relação de trabalho na banca e de relação com o Banco de Portugal, eu só sou capaz de dizer, sempre que as questões, às vezes até achamos exagero, se põe, o Banco de Portugal atua. Se não atuou, epa, eu não sei se havia alguma motivação, se havia desconhecimento ou não. A única coisa, eu só posso afirmar para positiva, certamente ao Sr. Deputado compete especular, eu não sou capaz. Não, eu não sou capaz, eu só posso dizer, o Banco de Portugal, na relação que eu tenho com ele, em condições, em situações de menor esclarecimento, aí está ele a pedir e a fazer coimas, e a explicar, e a dar prazos, e a auditar, etc, etc. Isso é a minha experiência, e essa é a única que eu posso relatar. É o conhecimento que eu tenho.
Bom,
não. Eu, sabe que eu entrei para a banca com o nível 6 ou 7, e fiz o percurso todo sobre o tempo.
Muito bem.
Saberei distinguir em cada momento uma letra de uma librança.
Muito bem. Coisa que muitos licenciados em Direito hoje terem alguma dificuldade, mas enfim. Eu agradeço a participação do Sr. Doutor. Com certeza que também pode constatar que a qualidade de todas as intervenções que são importantes para a descoberta daquilo que é o objetivo desta comissão. Espero que leve daqui também a imagem de que realmente o Parlamento contribui com esta forma de estar para o prestígio das instituições, que é importante. Muitas vezes há uma ideia errada daquilo que é a atividade do Parlamento, e esta aqui é um bom exemplo daquilo que é, na democracia, um bom trabalho do Parlamento, e que seja porta-voz disso para o exterior também. E agradecer então a boa paciência e também a boa compreensão de todos os senhores deputados pelo estilo, que é um estilo também vivo, que é importante que seja também reconhecido, e é um estilo que é parlamentar e que nada mais tem de qualquer juízo de intenção que eventualmente tenha feito e que não corresponde àquilo que é a essência das intervenções.
Sr. Presidente, muito obrigado. Quero-vos dizer a todos que gostei de estar convosco. Dizer-vos a todos que continuo disponível para pessoalmente ou institucionalmente poderem contar com a minha disponibilidade para aprofundar um ou outro tema, salvaguardado que são as obrigações de um gestor da banca, e que gostaria que sentissem a importância de um órgão como este no sistema financeiro. O sistema financeiro precisa de confiança, precisa de tudo menos especulação sobre o pior lado. Os clientes veem com muita atenção os seus representantes falam e explicitam sobre o sistema, e é muito importante para a sua segurança, para a estabilidade dos depósitos, para a confiança que tem nos seus bancos e nos bancos em Portugal, essa informação. Portanto, se eu puder contribuir no meu modesto contributo para pedagogicamente convosco refletir sobre esses casos, para evitar que se fale do que não se deve ou da forma como não é aconselhável para o sistema. Muito obrigado.
Para que aquilo que são as reflexões e as perguntas de todos os seus deputados, de qualquer partido, são fruto daquilo que é a análise precisa e daquilo que é o estudo que todos os grupos parlamentares têm feito sobre as matérias. Não é propriamente também não fica aqui a ideia, que é uma lógica de pura especulação e que não é assente em dados e que todos têm e que todos refletem e que todos colocam na busca todos da descoberta da verdade. Portanto, também aqui não se fez um exercício especulativo, fez-se um exercício daquilo que tem a ver com a interpretação que é feita.
Desculpa, o que eu quis dizer, eu posso interpretar que fui mal compreendido. O que eu quis dizer foi, quando disse partilhar uma atitude, claro, pedagógica com a reflexão de cada um de nós, estava-me por exatamente ao mesmo nível da especulação, claro, ou da reflexão, que era isso.
Sr.
que
Sr.
eu
queria dizer.
Muito obrigado.
Eu queria secundar as observações feitas pelo Sr. Presidente da Comissão. A existência de comissões de inquérito deste tipo, e é a segunda em que eu participo este ano, neste último ano, é a segunda que eu participo, há instituições bancárias e há supervisão, estão longe de ter como objeto a especulação. E mais, se alguma coisa que pessoalmente me tem enriquecido e trazido estas duas comissões em que participo, é que se tivesse falado de uma forma mais transparente e mais atempada sobre problemas de facto existentes em instituições bancárias, porventura nós não estaríamos a posteriori a constatar e a verificar que situações menos próprias e aconselháveis nelas ocorreram. Às vezes, a transparência, o falar, o opinar, traz naturalmente vantagens, embora que naturalmente com alguns riscos. Mas eu prefiro assumir os riscos do que encobrir situações menos aconselháveis.
Como todos. Muito obrigado. Está encerrado.